Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova texto principal do projeto sobre dívidas dos estados.
Parlamentares discutem teste de integridade para servidor público.
Deputados voltam a divergir sobre processo de impeachment de Dilma.
Boa noite. Ao criticar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, Chico Lopes, do PCdoB cearense, destacou que o PMDB, partido do presidente em exercício, sempre foi aliado da base governista, desde o período militar, porém, nunca conseguiu ganhar uma eleição para a presidência.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogiou a forma como foi conduzida a votação no Senado do relatório que pede o impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar também destacou os trabalhos da Comissão Geral, que debate as 10 medidas contra a corrupção, apresentadas pelo Ministério Público Federal.
A Frente Sergipana Brasil Popular em Defesa da Democracia completou um ano. João Daniel, do PT, ressaltou que, entre todos que participaram do ato, havia o sentimento comum de defender o país da onda conservadora que, na opinião do deputado, se não for impedida, poderá levar o Brasil a um retrocesso político, econômico e social.
Política.
Na noite de ontem, deputados do PT entraram com representação contra o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
O objetivo dos parlamentares é garantir o retorno imediato de Dilma Rousseff à presidência por meio de liminar da Corte Internacional. Acompanhe a reportagem.
Os parlamentares querem suspender o processo em discussão no Senado por considerar que se trata de um golpe de Estado que contaria com a participação do parlamento brasileiro. Eles também pedem o retorno imediato de Dilma ao cargo com o argumento de que houve lesão a direitos políticos e, consequentemente, aos direitos humanos. Dilma assina o documento na condição de vítima. A expectativa dos deputados Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo e o Adida Mujo, do Rio de Janeiro, que fizeram a representação, é que a corte decida pela reintegração de Dilma Rousseff por meio de uma liminar, como explicou o Adida Mujo.
Nós requeremos uma liminar. Pela urgência, porque o processo está em curso. Porque se o processo for até o fim, ou seja, se nós esperarmos que o Senado decida definitivamente no mérito, vai se tornar um dano irreparável.
Na madrugada de quarta-feira, o plenário do Senado aprovou a continuidade do processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. O julgamento final deve acontecer no fim deste mês. A presidente da República pode, assim, perder definitivamente o mandato. Dilma é acusada de ter cometido crime de responsabilidade contra a lei orçamentária e contra a guarda e o legal emprego de recursos públicos, na forma de decretos de abertura de créditos suplementares e operações com bancos públicos consideradas ilegais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Zé Geraldo, do Pará, elogiou a decisão do PT de recorrer à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos para paralisar o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele alegou que parlamentares brasileiros estão promovendo uma ruptura democrática ilegal e de proporções internacionais na política.
Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, defendeu o fim do foro privilegiado por prerrogativa de função. O congressista afirmou que o benefício concedido a políticos e outras autoridades prejudica o combate à corrupção. Ele pediu mais controle e fiscalização por parte do Estado.
Votação.
O plenário aprovou na madrugada desta quarta-feira o texto principal do projeto que renegocia as dívidas de estados com o governo federal.
A proposta alonga as dívidas em 20 anos, mas faz exigências aos governadores como limitar por 2 anos o crescimento dos gastos dos estados à variação da inflação no ano anterior. Ouça mais detalhes na reportagem.
Um acordo entre deputados da base aliada permitiu que um dos itens polêmicos do projeto de renegociação da dívida dos estados, o congelamento por 2 anos dos salários dos servidores públicos, fosse retirado da proposta. O líder do governo, André Moura, autorizou a exclusão ao afirmar que o núcleo da proposta é limitar os gastos dos estados à inflação do ano anterior.
O governo tem uma linha mestra desse projeto. A essência principal do projeto, do governo, é o resultado. é que os estados eles tenham limites e que esse limite não permita o aumento de gastos.
Mas para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta continua a prejudicar serviços essenciais nos estados.
Eu estou falando também dos investimentos em saúde e educação do país. Se nos últimos 10 anos esta regra tivesse sido adotada, hoje nós teríamos 30 bilhões a menos no orçamento da saúde pública do nosso país.
Ainda falta a análise de alguns destaques que podem fazer alterações no texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A sessão extraordinária de hoje, convocada para analisar os destaques ao projeto que alonga o prazo de pagamento das dívidas de estados e do Distrito Federal com a União por 20 anos, foi cancelada por falta de quórum.
A matéria deve voltar à pauta na próxima sessão de votação, que ainda será definida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e por líderes partidários.
Economia.
Depois de muita negociação, o governo concordou em retirar do texto que trata da dívida dos estados a exigência de congelar por 2 anos as remunerações dos servidores públicos. Major Olímpio, do SD Paulista, reforçou o argumento de que não é justo responsabilizar o servidor pelo desvio criminoso de recursos públicos.
Bacelar, do PTN da Bahia, criticou parlamentares do Nordeste que votaram a favor do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União. Para ele, o projeto revela uma desigualdade histórica por privilegiar regiões mais ricas, como Sudeste e Sul.
Na avaliação de Alice Portugal, do PCdoB baiano, o projeto desvaloriza o servidor público estadual. Para a deputada, o texto da proposta age de maneira disfarçada para congelar os salários e, inclusive, diminuir a remuneração em alguns casos.
Na avaliação de Valdenor Pereira, do PT baiano, a PEC, que propõe a limitação de gastos públicos, prejudica o servidor na medida em que impede a realização de investimentos e a ampliação de benefícios para a educação, a saúde e outros serviços básicos necessários ao bom funcionamento da máquina pública.
Favorável à renegociação da dívida dos estados, Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, observa que muitos estados estão praticamente falidos, sem ter dinheiro nem mesmo para pagar o funcionalismo público. Ele ressaltou a importância da aprovação do projeto.
Também defensor da renegociação da dívida dos estados, Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, avalia que os servidores públicos não podem arcar com uma dívida que não foi contraída por eles. Segundo o deputado, o projeto contém uma série de preocupações em relação a direitos históricos, conquistados com muita luta pelos trabalhadores.
Avança na casa a proposta que limita gastos federais. Luiz Couto, do PT da Paraíba, criticou a matéria. Para o deputado, a mudança prejudica o financiamento dos setores de saúde, educação e segurança. O congressista afirmou que o governo em exercício fez jogo de cena para esconder os malefícios do projeto.
Os líderes partidários concordaram em pautar para a próxima semana o projeto que amplia a possibilidade de adesão de mais empresas ao Simples Nacional. Jorginho Melo, do PR catarinense, afirmou que o Super Simples terá um impacto positivo na economia, já que as micro e pequenas empresas respondem por 27% do PIB.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, pediu urgência na votação do processo de cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado entende que é preciso superar a crise política para que a casa se concentre em temas importantes para tirar o Brasil da crise econômica. Ele citou como exemplo a apreciação do projeto que amplia o Super Simples.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, registrou que o governo do Distrito Federal ameaça interromper parte dos serviços de telecomunicações na capital do país, com a decisão de retirar antenas de celular das proximidades de escolas. Ele citou o texto de especialistas alertando para o risco de inoperância dos celulares em boa parte da cidade.
Mauro Benevides, do PMDB, solicitou à direção do Banco do Brasil a reabertura da agência de Itapiúna, no Ceará. Ao lembrar que a unidade está fechada desde novembro do ano passado, o deputado ressaltou que muitos cidadãos dependem do banco para honrar seus compromissos financeiros.
Em audiência pública da comissão especial que discute o projeto que estabelece medidas de combate à corrupção, deputados e associações classistas de juízes questionaram alguns pontos da proposta, como o aumento de penas, as restrições ao habeas corpus e o chamado teste de integridade para os funcionários públicos.
O teste é a permissão para que o investigador simule o oferecimento de vantagens para verificar a honestidade do servidor. Acompanhe a reportagem.
O projeto foi apresentado pelo Ministério Público ao Congresso com o apoio de 2 milhões de assinaturas e prevê medidas polêmicas que dividem os juristas. Além disso, torna hediondos os crimes contra a administração pública e permite ao juiz não aceitar recursos quando considerar que eles são apenas para atrasar o processo. A proposta também permite o confisco do patrimônio do réu considerado corrupto, mesmo quando não existem provas de que aquele bem é fruto de corrupção. Na audiência pública da comissão especial, alguns deputados, como Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, questionaram a constitucionalidade do teste. Para Marcos Rogério, é preciso analisar com cuidado a novidade.
É a própria Constituição que veda esse tipo de instrumento no nosso ordenamento penal e na nossa prática penal. Acho que é preciso ter bastante cuidado, bastante cautela com isso.
O teste de integridade foi defendido pelo representante do Ministério Público, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Segundo Robalinho, o teste de integridade para funcionários públicos é adotado em várias partes do mundo e foi responsável por inibir a corrupção em cidades como Hong Kong e Los Angeles.
Ele é usado em vários países do mundo. A ideia não é invadir a privacidade ou criticar quem quer que seja dentro do serviço público, mas criar uma cultura invertida dentro do serviço público, acentuar uma cultura de necessidade de ética e de não tolerar dos pequenos aos grandes atos de corrupção. Eu acho que o teste de integridade pode ser uma pequena revolução na administração pública brasileira.
Já entidades representativas de magistrados, apesar de defenderem mudanças na legislação contra a corrupção, também questionaram pontos do projeto, que, segundo eles, agravam de maneira desproporcional as penas e ferem garantias individuais. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo dos Santos Costa, disse que o aumento de pena não necessariamente resolve o problema. Costa também criticou o artigo que obriga o juiz a consultar o Ministério Público antes de conceder habeas corpus é acusado que não está preso. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso, considerou exagerada a pena mínima de 8 anos de prisão quando o prejuízo for igual ou superior a 10 mil salários mínimos. Segundo ele, é a mesma pena de homicídios. O relator da comissão especial, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, defendeu o aumento de penas. Para ele, quem rouba dinheiro público está tirando dinheiro da segurança e da saúde, que pode ser comparado ao assassinato.
Agora, quem desvia dinheiro público no volume que desvia, mata gente. Porque quando a criança recém-nascida precisa de um respirador numa UTI ou uma pessoa de idade, não tem respirador porque o malandro tomou o dinheiro que era pra estar lá. Aí tem a máfia da ambulância, aí tem o sanguessuga.
O projeto também prevê a responsabilização dos partidos políticos em caso de atos ilícitos e criminaliza o Caixa 2 em campanhas eleitorais. Além disso, garante o sigilo da identidade da pessoa que denunciar crimes e torna crime o enriquecimento ilícito. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, citou índices econômicos para afirmar que a agropecuária sustentou o Plano Real nos últimos 22 anos. Ele lembrou que, enquanto insumos essenciais superaram a inflação no período, o preço de vários produtos ficou abaixo do percentual registrado. O deputado pediu mais atenção com o setor, para que os trabalhadores permaneçam no meio rural.
Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao governo interino de Michel Temer que dê mais atenção aos interesses dos agricultores do estado em relação a ocupações de terras por índios. O parlamentar condenou a política agrária dos governos petistas e pediu mudanças na FUNAI e no INCRA.
José Stedley, do PSB Gaúcho, destacou a celebração em 19 de agosto do Dia Nacional da Aviação Agrícola, dentro da Semana Nacional da Aviação Agrícola em Porto Alegre. Ele ressaltou que o evento pretende ampliar o conhecimento da população sobre a atividade que emprega milhares de pessoas.
O Brasil ocupa atualmente o 9º lugar no ranking mundial de produção de maçã, segundo o IBGE. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, frisou que o setor gera 58 mil empregos diretos e mais de 136 mil indiretos, sendo uma atividade de extrema importância econômica e social.
De 11 a 13 de agosto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Bahia realiza a segunda feira estadual da reforma agrária em Salvador. Valmir Assunção, do PT, ressaltou que o movimento, além de comercializar alimentos, vai promover atividades culturais e discussões sobre a importância do tema.
Meio Ambiente.
O governo em exercício lançou ontem em Brasília o Plano Novo Chico, que prevê ações para a revitalização do Rio São Francisco até 2019. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, explicou que o programa, que vai custar 1 bilhão e 100 milhões de reais, vai beneficiar 505 municípios e mais de 16 milhões de pessoas.
Solenidade no Palácio do Planalto marcou o apoio do governo federal ao projeto de revitalização e transposição do Rio São Francisco. Raquel Muniz, do PSD, participou do evento e ressaltou a importância da iniciativa para as comunidades ribeirinhas no norte de Minas Gerais.
Justiça.
Em seminário realizado hoje na Câmara, deputados e especialistas discutiram o direito à vida e a manutenção da gestação, inclusive em caso de aborto ou de feto anencéfalo. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, pretende apresentar proposta de emenda à Constituição para assegurar o direito à vida desde a concepção. O objetivo, segundo ele, é acabar com a discussão sobre a legalização e a descriminalização do aborto. Garcia participou do seminário em defesa da vida e da família, promovido pela Comissão de Seguridade da Câmara, atendendo a requerimento de sua autoria. Caso a proposta seja aprovada, a prática do aborto pode ser proibida em caso de estupro da mulher e de gestação de feto anencéfalo, ou seja, sem cérebro. Hoje, a legislação permite o aborto no caso de estupro comprovado. Em 2012, decisão do Supremo Tribunal Federal passou a autorizar a interrupção da gravidez, também em caso de gravidez de feto anencéfalo. O deputado Diego Garcia explica o que muda com a sua proposta.
Muito provavelmente, estando na nossa Constituição, na nossa lei maior, passa-se a ter uma nova interpretação, principalmente dessas leis que já estão em vigor no nosso país. E assim, naturalmente, como disse, vai se provocar e iniciar uma discussão em torno de se criar medidas e soluções para esses casos existentes na nossa nação.
O deputado defende políticas públicas que deem a essas mulheres todo o suporte que elas precisam para continuar a gestação, mesmo no caso de estupro. Proposta de teor semelhante foi apresentada pelo deputado afastado Eduardo Cunha, em 2012. Mas a tramitação da matéria está parada na Comissão de Constituição e Justiça desde que foi apresentada. O presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, Hermes Neri, apoia a proposta. Na visão dele, o direito à vida é o principal entre todos os direitos humanos. Conforme Neri, organizações internacionais, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a Fundação Ford, têm uma agenda contra a vida, ao defender os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e a legalização do aborto. Ele defende a manutenção da gravidez, mesmo no caso de estupro. O primeiro vice-presidente da Associação Nacional Pró-Vida, Paulo Costa, defendeu a aprovação do chamado Estatuto do Nascituro, que aguarda votação pelo plenário da Câmara. Entre outros pontos, o projeto prevê um benefício mensal no valor de um salário mínimo às mães vítimas de estupro, além de uma bolsa auxílio de 3 meses a mulheres que engravidarem em decorrência de estupro e optarem por não realizar o aborto. Entidades feministas rejeitam o projeto, classificando-o como bolsa estupro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Direitos Humanos.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, informou que a Comissão de Direitos Humanos recebeu os povos quilombolas, tradicionais e ciganos em razão do Dia Internacional das Populações Indígenas. A deputada denunciou os ataques de que são vítimas os indígenas brasileiros e apontou como responsáveis o Estado brasileiro, o agronegócio, o contrabando de madeira, entre outros.
Segurança Pública.
Laerte Bessa, do PR, repercutiu o manifesto de ex-diretores da Polícia Civil do Distrito Federal, demonstrando preocupação com a condução da campanha salarial da categoria. A nota destaca que o governo distrital tem demonstrado inabilidade nas negociações, adotando uma postura insensível e até arrogante em relação aos policiais civis.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.